Prezados irmãos e irmãs, creio que não poderia haver melhor ocasião para encerrarmos a série sobre o Salmo 23 do que este culto de ação de graças. O último versículo deste precioso Salmo nos dá motivos de sobra para sermos imensamente gratos a Deus. Vamos ler todos juntos o verso de número 6 do Salmo 23, a uma só voz, mesmo assentados, que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Todos juntos, a uma só voz, Salmo 23, verso 6, vamos lá? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo termina como começa, com uma vigorosa profissão de fé. Se no verso 1, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no último afirma: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Notem que Davi continua falando de Deus como generoso anfitrião. Nós vimos isso com a mensagem do pastor Carlos domingo passado. No verso 5, muda a figura do Salmo. Não é mais o pastor, mas é o hospedeiro, o anfitrião. O verso 5 vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A metáfora continua: nós somos os convidados a esse banquete, somos convidados de honra. Terminado o banquete, é chegada a hora do convidado ir embora. Todavia, seus adversários estão à espreita. Estão ansiosos para que ele deixe a segurança do seu hospedeiro. Visto que sob o teto do anfitrião, o convidado estava seguro. Mas e agora? Ele precisa se retirar. Pois bem, o generoso anfitrião faz questão de cumprir todos os gestos de hospitalidade. Ele disponibiliza dois guarda-costas, dois seguranças fortes e leais, para acompanhar com segurança o hóspede até o seu destino. Davi então aplica a metáfora. Ele tem a certeza, ele tem a convicção de que será guardado, de que será escoltado, protegido pela bondade e pela misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida. E esta promessa é para mim, e esta promessa é para você também. Amém. Gostaria de convidá-los a olhar um pouco mais de perto para ela. E vamos, vagarosamente, claro, não vou me estender muito, mas vamos começar com bondade e misericórdia. É assim que ele fala no início do verso 6. Em sua essência, Deus é perfeita e imutavelmente bom. E a manifestação da bondade de Deus é múltipla, variada, ampla e generosa. O salmista vai dizer no Salmo 33 que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. e até mesmo aqueles que não o temem, que não creem nele, até mesmo os ímpios, são alvos da bondade de Deus. Jesus mesmo vai dizer que o sol, que Deus faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Agora, no que diz respeito a nós, seus filhos, a bondade do Senhor inclui o nosso sustento, como vimos aqui no próprio Salmo, a nossa preservação, bênçãos temporais de toda sorte. E, como diz Paulo, o apóstolo, bênçãos que proporcionam para nós o aprazimento, o prazer. Deus não é contra o prazer. Paulo vai dizer isso na carta a Timóteo, que Deus, ele vai dizer assim: ricos, não coloquem a vossa confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona para o nosso aprazimento. A Nova Versão Internacional vai trazer para a nossa satisfação. E ainda uma outra tradução, olha que bonito, para o nosso abundante desfrute. Então Deus se alegra quando nós estamos usufruindo aquilo que Ele bondosamente nos concede. Desfrute com alegria, com gratidão, sem culpa, as inúmeras manifestações da bondade do Senhor na sua vida. Contudo, sem se esquecer do que vem a seguir logo no verso 18. Olha o que vem a seguir: que vocês pratiquem o bem, que vocês sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Estão vendo esse equilíbrio bonito? Nós recebemos as bênçãos, Deus deseja que nós desfrutemos, tenhamos prazer quando nos sentamos a uma mesa onde tem comida boa, bebida boa. Não há nada de errado nisso. Recebemos com ações de graça, com louvores. É bênção de Deus quando Ele nos proporciona um passeio de barco, quando a gente pode ver a natureza. Porém, sem esquecer de que devemos, como diz Paulo, praticar o bem, sermos generosos e prontos a repartir. Agora, qual é a maior manifestação da bondade de Deus para conosco? Sem dúvida nenhuma, irmãos, é o sacrifício de Jesus, entregando a sua própria vida em nosso favor. Esse é o dom maior. É o presente maior de Deus. O Dr. John Packer, no seu fabuloso livro O Conhecimento de Deus, ao dissertar sobre a bondade de Deus, ele escreve que a medida da bondade de Deus é o Calvário. A medida da bondade de Deus é o Calvário. Assim, se em algum momento você vier a ser assaltado pela dúvida: será que Deus é bom? Será que Deus é bom mesmo? Olhe para a cruz, você não terá mais dúvida. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E como nos lembra o cantor e compositor Paulo César Baruch, mesmo naquele dia em que você tem que ouvir de Deus um rotundo não, está lá na letra dessa belíssima canção, é duro ouvir um não de Deus. Ele complementa: você deve entender e não duvidar que Ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Agora, porque Deus é bom, ele também é misericordioso. E a misericórdia em Deus não se trata de uma disposição temporária, mas uma disposição eterna que se renova a cada manhã. A coisa mais gostosa no nosso relacionamento com Deus é que a gente sabe com quem a gente conta. Há pessoas que a gente não sabe como vai acordar no dia seguinte, não é verdade? Será que ela está boa hoje? Que é uma loteria, né? A gente não sabe o humor da pessoa. Tem dia que está bom, tem dia que não está. Isso gera uma insegurança para a gente. Com Deus não é assim. Deus todo dia é misericordioso. Misericórdia tem a ver com perdão. Ou dizendo de outro modo, não existe perdão sem misericórdia. Davi, o autor do Salmo 23, que escreve estas linhas, pecou muitas vezes. Contudo, por causa da grande misericórdia do Senhor, ele não foi tratado segundo os seus pecados. Se assim o fosse, ele teria sido destruído, fulminado. Nós dizemos e pregamos aqui deste púlpito, que graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que justamente merecíamos receber, ou seja, a punição, o castigo, o juízo devido aos nossos pecados. Mas ao contrário, Deus nos perdoa, não colocando sobre nós a penalidade de nossas transgressões, mas ele o fez colocando sobre o seu filho. Olha como Deus é rico em misericórdia. Todos nós falhamos, todos nós pecamos e todos nós entristecemos a Deus, ao nosso Senhor, com atitudes terríveis. Mas mesmo assim, ele ainda nos olha com um olhar de misericórdia. E aí, lembramos-nos de Jeremias. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bondade e misericórdia. Davi continua: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vejam, ele coloca certamente. A pergunta que nós podemos fazer é: da onde Davi extrai, aure, tanta confiança e tanta convicção? Por que ele está tão certo disto? Por que ele tem tamanha certeza? Em primeiro lugar, porque Davi sabe que está numa relação de aliança com Deus, numa relação pactual. Neste Salmo, no verso 1, ele chama Deus de Senhor, Yahvé, que é o Deus da aliança, que é o Deus de promessas, que é o nome de Deus da aliança. E ele sabe os termos da aliança. E ele sabe que é com bondade e misericórdia que o Deus da aliança se compromete a tratar os seus. E que em virtude dessa aliança, Deus não age de modo diferente. Porque Deus é fiel a si mesmo. Ainda que permaneçamos infiéis. Então ele sabe que ele está nessa relação pactual com o Deus de aliança, no qual ele fala que o Senhor é o seu Deus e ele pertence ao Senhor. De igual modo, irmãos, pela revelação da nova aliança, nós também estamos nessa relação de aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a segunda razão, por meio da qual ele tem tanta certeza de que a bondade e a misericórdia sempre estarão com ele, é em razão da sua própria experiência. Davi havia provado ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, que o Senhor é bom e misericordioso. Aliás, é o mesmo Davi quem nos desafia: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, todo aquele que nele se refugia. Salmo 34, Salmo de Davi. Então Davi mesmo diz: se quer saber se Deus é bom, prove, experimente. Eu já tenho provado como ele é bom e como ele é misericordioso. Em síntese, por que Deus deixaria de ser bondoso e misericordioso? Paulo vai dizer de outro modo: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as demais coisas? Seria uma contradição. É ou não é? Por isso é que estamos certos como Davi, podemos estar certos como Davi, de que bondade e misericórdia sempre estarão sobre a minha vida. Amém. Mas ele continua: certamente me seguirão. Já vimos a ideia dos dois guarda-costas, que seguem, não descolam de você, grudam em você. Mas aqui os estudiosos da língua hebraica vão dizer que há um outro sentido também, e que enriquece, na verdade, o texto. Eles vão dizer que não é só seguir, é perseguir. Bondade e misericórdia perseguirão. E aí a gente pode pensar: nossa, que exagero, basta seguir. Não. Porque por mais paradoxal que possa parecer, muitas vezes, em virtude da nossa rebeldia, e o meu coração é rebelde, nós tentamos, por incrível que pareça, fugir de Deus e virar as costas para ele. Mas louvado seja o Senhor, ele não desiste de nós. Amém. Sua bondade e misericórdia vem em nosso encalço. Davi foi muito perseguido em sua vida. E não era perseguição de cabeça não, tá? Ele não tinha neura. Era perseguição mesmo. Era gente concreta, de carne e ossos, perseguindo Davi. Mas ninguém o perseguiu tão persistente e efetivamente quanto Yahvé, quanto o Senhor, com a sua bondade e misericórdia. Amém. E nós podemos dizer a mesma coisa acerca de nós. Às vezes você nem se dá conta, mas naquele dia que você estava mais longe de Deus, foi o dia que mais a bondade e a misericórdia dele estavam próximos de você. Amém. E Davi continua: me seguirão todos os dias da minha vida. Davi seria seguido e perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus, não por algum tempo, mas por todos os dias da sua vida. Ele não viveria um dia sequer sem a companhia, sem a manifestação dessa dupla de bênçãos de Deus na sua vida. O grande pregador inglês Charles Spurgeon, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: olha que bonito, ele aplica para ele, a gente pode aplicar para a gente. Ele diz, abre aspas: esses anjos guardiões gêmeos, bondade e misericórdia, estarão sempre comigo, na minha guarda e na minha retaguarda, à frente e atrás de mim, todos os dias da minha vida, nos dias nublados e nos ensolarados, nos dias de jejum e nos dias de festa, nos dias tristes de inverno e nos alegres de verão. Todo dia, no dia do luto, no dia do nascimento, todo dia.
Amém.
E o texto vai concluir, Davi vai concluir dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi deseja algo mais fascinante e permanente: habitar com Deus na sua casa. Davi não quer ser mais apenas um hóspede passageiro de poucos dias, mas morador habitual. Ele quer ir de Malicuia para a casa de Deus.
Amém.
E no Salmo 27, verso 4, ele já havia dito: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na verdade, Davi estava se referindo aqui ao tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus e da manifestação da sua Shekinah, da sua glória. É claro que ele queria mesmo era a presença de Deus. E agora, no verso final desse salmo, ele afirma com uma convicção inabalável: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pelo resto da sua vida, Davi tem a certeza, tem a convicção de que conviverá com Deus, desfrutando da sua intimidade e participando da sua vida e amor. Fala: eu quero estar com Deus. Como é que a gente aplica isso para nós? A gente não tem um tabernáculo, a gente não tem um templo onde a gente diz: aqui Deus habita. Por mais que algumas pessoas queiram dizer isto acerca de alguns templos por aí, nós sabemos que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Mas nós sabemos que, por causa da obra de Cristo, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos Celestial. Nós sabemos que nós podemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia e intrepidez. Hebreus capítulo 10. Já nesta presente vida, podemos desfrutar de uma comunhão rica e profunda com o nosso pastor e com o nosso anfitrião celestial.
Amém.
Contudo, nós haveremos de experimentá-la plenamente quando no final de nossa jornada nós formos habitar para sempre com Ele na sua casa. Naquela, com suas muitas moradas, da qual nosso Senhor Jesus falou, onde disse que Ele iria para preparar um lugar para os seus. Lembram João capítulo 14? Eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Queridos, nós estamos aqui nesse mundo, mas a nossa verdadeira casa está no céu.
Amém.
Pertencemos a uma eternidade incrível, maravilhosa, ao lado de Deus.
Amém.
Eu quero concluir a minha mensagem, chamo a equipe à frente. E concluir a série sobre o Salmo 23. Nós estamos encerrando este ano. Nós olhamos para trás e vemos como a bondade e a misericórdia de Deus jamais nos faltaram. Por isso o louvamos e o agradecemos. Não ignoramos, porém, que quando olhamos para o futuro, um cenário de incertezas se apresenta diante de nós. Incertezas na economia, Será que a inflação vai continuar crescendo, subindo? Quem aqui conheceu um período muito terrível no Brasil de inflação sabe o que eu estou falando. Não sei quantos aqui, eu tive essa experiência de ir no supermercado correndo antes que o carinha passasse com a maquininha, remarcando tudo. Eram dias terríveis, especialmente para os mais pobres. Será que nós vamos conseguir manter o nosso emprego e pagar as contas? Incertezas na saúde. Será que nós vamos enfrentar ou não uma nova onda de Covid com o surgimento de novas variantes, mais agressivas, mais transmissíveis e talvez mais resistentes às atuais vacinas, como essa Ômicron aí? Incertezas. Incertezas na política. Próximo ano será um ano de eleições. E novamente, um ano que será marcado por muita polarização, muito ódio entre as pessoas. Guerras. Quem que você vai votar? Vai votar nesse candidato? Não falo mais com você. Você é comuna. Você é reacionário. Qual a nossa única certeza? Nossa única certeza, irmãos e irmãs, é que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias que teremos pela frente.
Amém.
Por isso, não desanimemos. Caminhemos por fé, embalados pela firme esperança de que as nossas vidas e o nosso futuro estão sob os cuidados do nosso bondoso pastor e generoso anfitrião. E nada, e nem ninguém, poderá nos separar do seu amor.
Amém.
Que Deus nos abençoe.
Amém.